E à medida que as vacinas foram aumentando, podemos ir alcançando segmentos da população também frágeis, mas que mereciam essa atenção. Claro que quando começou a haver mais vacinas, pôde estabelecer-se outros critérios, como o da idade, que é mais de largo espectro e permite a aceleração da vacinação. E, Sr. Deputado Malo de Abreu, bom senso, acho que realmente todos devemos ter, como disse, mas nós não é questão de ser um militar ou ser um civil que pode fazer a diferença, acho eu. É que, aliás, este coordenador da Task Force já fazia parte da Comissão Técnica e, portanto, nós também temos que reconhecer o trabalho e as dificuldades iniciais do primeiro coordenador da Task Force. E acho que não temos que estar aqui a discutir isso, porque o que importa são os resultados e os resultados que nós hoje conseguimos. E é natural que o reforço que foi feito em relação ao Serviço Nacional de Saúde, isso sim fez com que a resiliência também dos portugueses fosse maior e pudéssemos de tal forma dar atendimento aos portugueses. Depois, senhora deputada Ana Rita Bessa, claro que o plano de vacinação foi bastante importante, mas também desde o início se disse que o plano tinha que ser adaptado e foi isso que foi feito, na verdade. E quando diz que eu disse que as dúvidas em relação ao que os portugueses iriam conseguir, foi realmente na aceção de que muitos aqui achavam que nós não teríamos capacidade, que os profissionais de saúde em Portugal não tinham capacidade para, quando chegasse a vacinação em massa, conseguíssemos responder. E a verdade é que todas as instituições, e Portugal também contando com esses profissionais de saúde e também com a organização que temos a todos os níveis, foi capaz de responder. E por último, Sr. Deputado João Dias, de facto as patentes que aqui levantou e a questão da União Europeia, eu reafirmo, foi por estarmos em conjunto com a União Europeia que foi possível nós termos vacinas na altura que conseguimos essas vacinas, porque de outra forma seria muito mais difícil.
Peço para concluir,
concluo, Sr. Presidente, dizendo que a questão das patentes não é essencial, mas é uma questão que tem a ser analisada, assim como aumentar
o seu tempo.
A produção
muito obrigado.
Dessas mesmas vacinas. Muito,
obrigado.
Muito obrigada.
Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a Sra. Deputada Hortense Martins e gostaria de dizer o seguinte: o PAN sempre defendeu que o plano de vacinação deveria ser suficientemente flexível para se ir ajustando àquelas que fossem as necessidades identificadas, mas também sempre defendemos que deveriam ser priorizados os grupos de elevada vulnerabilidade e risco. Ontem, em audição regimental, questionámos a Sra. Ministra da Saúde quando é que começaria a ser vacinada a população reclusa. Obtivemos a informação que seria a partir do dia 31 de maio, mas não temos ainda informação sobre como será o processo de vacinação de pessoas em situação de sem-abrigo, o que resulta de uma recomendação que o PAN trouxe a esta Casa, porque estamos a falar, evidentemente, de pessoas em elevado risco de vulnerabilidade. O mesmo se aplica a pessoas com doença mental severa. Falamos de dois grupos que estão em risco pelas condições em que se encontram, mas também podem colocar outras pessoas em risco. Gostaria de saber se a Sra. Deputada tem alguma coisa a dizer-nos sobre esse assunto, se tem algum conhecimento de causa, e trar-lhe-ia também outra questão de outro grupo sobre o qual temos recebido bastante informação e que há critérios diferentes em todo o país. Falo-lhe do grupo de pessoas que são cuidadoras, equipas de trabalho em casas de acolhimento residencial de crianças e jovens que são retiradas às famílias e também dos motoristas escolares. Quando foi a decisão do Governo de vacinar os agentes educativos, evidentemente saudamos, mas estamos aqui perante dois grupos de pessoas que estão claramente ligadas a crianças e jovens e que, além disso, acresce que numa zona do país, Lisboa e Vale do Tejo, já houve resposta positiva para avançar com esta vacinação, se não considera que deveria ser uma resposta igual em todo o país para estes dois grupos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Hortense Martins. Sra. Deputada, na declaração política que fez, disse que não é possível uma perspectiva egoísta no que toca à vacinação e disse ainda que não se pode aceitar uma competição entre países em que os países ricos ficam a ganhar em relação aos países pobres. Bom, da parte do Bloco de Esquerda, não podemos discordar destas formulações. O problema é que, nesta matéria, como em muitas, o Partido Socialista diz uma coisa e faz exatamente o contrário. Porque aquilo que o Partido Socialista faz, seja o seu grupo parlamentar, seja o Governo, ao resistir a levantar patentes e ao ficar ao lado dos interesses da BioNTech e da indústria farmacêutica alemã, aliada à Pfizer, é exatamente produzir uma perspectiva egoísta e uma competição entre países. Repare, o processo de vacinação na Europa, estou a citar, o processo de vacinação na Europa é inaceitavelmente lento, Organização Mundial de Saúde. O processo de vacinação, continuo a citar, o processo de vacinação é totalmente desigual e injusto, António Guterres, Organização das Nações Unidas. Porque 10 países têm acesso a mais de 70% das vacinas administradas. Mais de 100 países em todo o mundo ainda não tiveram acesso a uma única vacina. Então, o que existe neste momento no mundo, com essa fantástica tática que o Partido Socialista apoia e com a velocidade de elefante da União Europeia, o que existe no mundo é efetivamente uma desigualdade e uma dificuldade de acesso à vacinação. Porquê? Porque resistem a massificar a produção, resistem a levantar patentes, resistem a diversificar aquisições, porque os interesses da Pfizer falaram e falam mais alto. E eu creio que, na verdade, é preciso mais do que discursos malabaristas e é preciso mais do que uma cimeira social que ficou entre o bluff e o flop, de onde não saiu nada, inclusivamente não saiu nada sobre vacinação, nem saiu nada sobre patentes. E, portanto, aquilo que gostava de perguntar era como é que compatibiliza as suas formulações iniciais com uma posição que é insustentável e que está a dificultar, e termino, e que está a dificultar o acesso à vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, congratular a Sra. Deputada Hortense Martins por trazer a debate o tema da vacinação. Tema que, como sabemos, veio para ficar e a vacina que nos permite voltar à normalidade dos dias com todas as implicações positivas e negativas que terá, é também a revelação de como a pandemia pode ter mudado muita coisa, mas não mudou o essencial, a solidariedade. Hoje ouvimos aqui aquilo que também não negamos. O processo de vacinação decorre de acordo com o previsto e está a ser feito um esforço para que os mais vulneráveis à doença ou os que estão mais expostos possam estar protegidos. Mas se é importantíssimo sabermos o número de pessoas que estão a ser vacinadas, não podemos permitir que os milhões de vacinados escondam os milhares ou dezenas de milhares que estão a ficar para trás. Saudamos o esforço das equipas de vacinação, mas achamos importante saber quantos idosos isolados que já deveriam ter tomado a vacina ainda não o conseguiram. Quantos não souberam ler as mensagens de SMS que foram enviadas? Quantos não têm médico de família e, portanto, não foram colocados na roda da sorte para a vacina? Exatamente. Quantos é que não tiveram a fortuna do telefone tocar quando sobram vacinas porque há pessoas a desistir das longas filas de espera, em pé, ao sol ou à chuva? Sim, Sra. Deputada, esperávamos que o PS viesse aqui tecer elogios ao processo da vacinação, mas não se pode esconder que há problemas, que há dificuldades, que são só desculpadas pelo interesse que a população tem na vacina. E, por fim, Sra. Deputada, quais os impactos que a vacinação está a ter nos restantes serviços, depauperados pelo desinvestimento crónico e pela falta de pessoal, que agora está, em grande medida, alocado à vacinação, quer seja no SNS, quer seja nas autarquias?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço às Sras. Deputadas e ao Sr. Deputado as questões e as observações que entenderam formular sobre este tema, perspectivando diversos pontos de vista, naturalmente. Mas eu volto a referir que é mais importante o que nós temos em comum, e o que temos em comum é a vontade inequívoca de todos serem vacinados e de trabalharmos para esse efeito. E nessa medida, nós também nos preocupamos com as pessoas vulneráveis, com as pessoas que, e essas foram vacinadas primeiro, e sim, Senhora Deputada Mariana Silva, estamos preocupados com aqueles que possam ficar para trás, mas também temos conhecimento do muito trabalho que está a ser feito em conjunto com as autarquias, com as câmaras e juntas de freguesia, para que identificam essas pessoas e que estão a ser levadas à vacinação. E por isso as taxas de vacinação para pessoas com mais de 80 anos já atingem e já são superiores a 90%. Mas é claro que não descansaremos enquanto todos não forem vacinados e tiverem essa proteção. Depois gostaria de responder também à Senhora Deputada Bibiana Cunha. De facto, da mesma forma, a questão do sem-abrigo, a questão dos portadores de doença mental severa, que também foram vacinados com uma grande prioridade, sobretudo os institucionalizados, mas sabemos que ainda há algo para resolver. Eu não fiz aqui um quadro cor-de-rosa ou de um mundo maravilhoso, porque esse não existe para nenhuma questão e também não existe para a vacinação. E por isso peço-lhes que sejam sérios também nas questões colocadas, porque na verdade o que está a acontecer é que o plano de vacinação em Portugal está a ter um bom, digamos, desempenho, e nós neste momento estamos a progredir para que até ao verão tenhamos todos vacinados. E por último, a questão das patentes. A questão das patentes, e se nós soubéssemos que a questão das patentes no outro dia fazia com que houvesse vacinas para todo o mundo, então acho que esse problema ficaria resolvido. Mas é que a questão do levantamento de patentes não resolve essa mesma questão da disponibilidade da vacina. Mas o que é necessário é equacionar realmente. Eu não nego que esse problema tem que ser equacionado e verificado, mas também é preciso fazer com que a produção e, portanto, esses países como, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, os países que até onde é possível exportar vacinas, que o possam fazer, porque nós em Portugal estamos a fazer isso e vamos cumprir o objetivo de fornecer pelo menos 5% das nossas vacinas aos países dos PALOPs e ao Timor-Leste, como estamos a fazer neste momento, iniciando e antecipando com Cabo Verde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à próxima declaração política, que penso que é a última, do Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Não é a última do Sr. Deputado, é a última de hoje, na ordem das declarações políticas. Faz favor, Sr. Deputado, com votos de muita vida e saúde.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD escolheu para a sua declaração política a gestão da pasta da administração interna, com particular enfoque na reforma ou reestruturação do SEF, que tem vindo a ser propalada pelo Governo. Convoca-nos um tema que tem marcado a atualidade política pelas piores razões, um tema que é matéria de soberania, mas que o Governo tem tratado com demonstrações de tirania. Porque não é possível, Sras. E Srs. Deputados, que uma reforma como a que o Governo pretende levar a cabo numa força policial do nosso sistema de segurança interno, seja feita à revelia deste Parlamento, que é o mesmo que dizer à revelia das suas possibilidades de futuro. Esta Casa manifesta a pluralidade representativa dos portugueses e as alterações em matéria de soberania, como a reforma que se propõe para o SEF, não podem não ser discutidas neste Parlamento. Mas é preciso que os portugueses percebam que o que importa aqui não é o debate pelo debate. O que importa aqui é assegurar que se consigam gerar os consensos imprescindíveis para que as alterações a introduzir, estas ou outras, não